Alô, alô! Estamos chegando! Bola nas costas desta quinta-feira. Exatamente, é quinta-feira, hoje é dia 20 de agosto, 11 horas e 3 minutos, e a temperatura despinca em Porto Alegre. Neste momento, 10 graus, mas a previsão é de baixar ainda mais. Assim como o futebol do Grêmio esfriou. Linguiça Sabor e Cerati, seu paladar reconhece. Tru Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança. Acesse truveículos.com e kto.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar aquela brincadinha. KTO _ Brasil no Instagram. Vamos falar muito, muito, muito de dupla Granal, porque temos um novo líder no Campeonato Brasileiro. E esse time se chama Internacional de Porto Alegre. Alô, alô, nação colorada. Vocês olham para trás e veem 19 clubes. 19 clubes atrás do Inter. É o Inter. O Internacional é líder do Brasileiro. E temos também...
Ô, Duda, fala real. Lá no fundo dói, né? Fazer esse personagem do âncora, né?
Adoro
isso. Ah, na trilha. Eu chuto o balde nesse bagulho aí, manda. Aí, ó, o cara nem tava aqui ainda. Chega de verde ainda.
E nós temos que fazer ainda uma menção honrosa a Luciano Potter, que acertou tudo sobre a vida de Potker no jogo de ontem.
Ele é um estudioso da bola.
Exatamente. Vamos apresentar todo mundo pra gente poder falar? Vambora.
Leleu, Lele!
Como é que tá, rapaziada? Muito bom dia.
Pera aí, de novo, desculpa, Galo, tava desligado ainda.
Tava desligado, então liga essa merda. Bom dia!
Não, bacalha, não patipa. Quer levar pra gaúcho o bagulho, daí fica falando palavrão, depois tem que. Vamos doutrinar o Adams. Não adianta. Ou, né?
Cara, os dias que eu vou correr de manhã cedo, eu chego muito pilhado aqui.
A tua mãe tá desligado o microfone aí,
Adams. Tá desligado, Lelê.
Ô, Lelê, tem que mandar. Por incrível que possa parecer, ontem eu recebi nas minhas redes sociais as pessoas me criticando sobre o que eu falei com o Potker aqui. Eles não entenderam que era uma piada.
Crítica na rede social?
Ah, não. Não é crítica na rede social. Eles não entenderam que o que eu fiz ontem aqui era uma piada com o Potker. Simplesmente isso. É isso que eu tenho pra falar.
Tu é um péssimo humorista, Potker. Eu achei bem engraçado.
Ninguém consegue entender as tuas piadas, Potker. Já percebeu isso?
Ah, cara, o Grêmio foi vítima daquilo que o Renato usou pra definir uma jogada do Jean-Pierre esses dias, né? Ei, Renato, que cabacice ontem, hein?
Que cabacice, seu
Renato.
Potter, as mesmas pessoas que não entenderam a tua piada são as pessoas que não entenderam o ato do William Potker ontem de se sacrificar pelo time. Ele viu que ele não tava bem. Dele. Cara, se eu sair...
Tu acha, Lele, que a manchete de hoje seria correta? Seria Potker finalmente muda o jogo no Inter?
Mas óbvio! Ele pensa, cara, assim, ó, eu tô mal. O técnico não tá vendo. O que eu posso fazer pra melhorar o time? Vou ser expulso.
A cara que faz o Kudê.
É, surreal.
Ele bota as mãos, o rosto, assim, parece o grito do...
Sabe que historicamente, eu tava lembrando, o Kudê é um cara muito frio nesse tipo de momento. Vocês lembram de uma discussão que teve, acho que foi no Racing, quando ele tava lá com o Centurion?
Pai, eu não lembro,
cara. Cara, o Centurion não queria aceitar as dicas dele ali na hora. O Centurion peitou ele na hora de entrar no campo. Ele respirou. E eu acho que até o Milito era o dirigente do Racing na época. E copou e mandou o Centurion ir treinar com os reservas lá.
Mas é que ontem ali a gente tem uma imagem bem clara de um cara que explode. Tipo assim, um cara frio como o Kudê, né? Que frio na questão do relacionamento com os atletas, principalmente na frente das câmeras. Claro. Só que ali, cara, ele tem uma explosão de um ser humano que tem, que ele bota as mãos na cara e diz assim, cara, não tô acreditando. Só que no momento que ele bota as mãos na cara e pensa assim, não tô acreditando, toda a torcida colorada, ou pelo menos 99% dela,
passou a acreditar.
Não, pensou na sua cabeça. Eu já sabia. Tipo assim, não foi por falta de aviso.
O Potker fez um bom primeiro tempo, ele dá um chutaço, quase faz um golaço fora da área, né? Ele não tava bem no segundo tempo, o Potker. Eu vou te falar que o meu sentimento que eu tô agora nesse exato momento, eu tô com pena dele, cara.
Ah, ele virou o vilão, né, Potter?
Pena dele. Ainda bem que o Inter ganhou, né?
E a sorte dele é que não tem torcida no estádio, cara. Porque se tiver torcida no estádio, ele não ia mais
poder fardar. Ele seria...
Tu acha, Potter? Eu tava pensando nisso.
A falta de torcida tá mudando as escalações de jogadores, cara.
Ô, Potter, mas tu acha...
Você tem certeza disso.
Essa coisa do Potker, assim, tu acha que por causa dessa coisa do Inter não ganhar um título grande há quase 10 anos e tal...
Colabora.
Não, é sério. Não. E tu não acha que a torcida do Inter sempre tem que achar um vilão, cara?
Mas eu acho, cara, que isso qualquer aí... torcida, em qualquer
não,
derrota...
Não, mas você não acha que tá demais, assim, é rodada a rodada, sempre se escolhe um, é eleito. Isso aí é desde... Não tem aquela encarnada, assim, antes, bom, até agora é o Moisés.
A história da humanidade, assim, né, cara? A história eu daria a dica assim pra qualquer garoto que tá surgindo no Inter e no Grêmio, que coloque né, no seu Instagram uma coisa bem fácil de chegar ali, tu vai em configurações...
Jesus te ama.
E tu marca lá e coloca assim, ó, eu só vou ler mensagem de quem eu sigo. Só vai ser postado mensagem de quem eu sigo, né? Porque só na vitória também é barbado, né? Eu te amo, blá, blá, blá. Sabe por quê? Porque chega muita raiva. E a raiva é desproporcional.
As redes sociais do Grêmio de ontem pra hoje é surreal.
É desproporcional. Parece que o mundo vai acabar.
É, foi surreal.
Não, obviamente, o Potker não é mais um garoto. Ele realmente não tá num bom momento.
Potter.
Né? Agora, ler críticas de redes sociais. Cara, o Jean-Pierre esses dias apagou todas as fotos com camisa do Grêmio.
Eu até queria que vocês trouxessem pra conversa do programa, porque eu acredito que, pelo menos com a torcida colorada, ontem aconteceu o que aconteceu comigo. Eu vi o jogo do Grêmio até começar o jogo do Inter, óbvio. Depois eu fui pro jogo do Inter. E no jogo do Grêmio que eu tava vendo... Tô falando torcida colorada. No jogo do Grêmio que eu tava vendo... O Grêmio tava melhor que o Flamengo.
Muito. O primeiro tempo foi do Grêmio, cara.
Né? Tipo assim, Flamengo começa melhor nos...
O Flamengo começa melhor e o Grêmio encaixota.
O Grêmio dá o meio campo pro Flamengo.
E depois Walter o Grêmio encaixota eles.
No fim do jogo muda alguma coisa?
Deu um presente ontem pro Flamengo. Um presente pro Torres.
Mas foi um acidente, né, velho? Me desculpa, cara. Foi muito forte
o chute. Primeiro, foi pênalti e não é culpa do Kahneman.
Eu também, eu acho que é isso.
Que acontece no futebol. Agora, o que não pode acontecer no futebol é tu não matar o jogo contra o time como o Flamengo, que vai te matar.
Quem é que errou o gol? Não é um errar, o gol é do jogo, cara.
A fase do Flamengo é a pior fase nos últimos dois anos.
Era pra ter arrepiado os caras ontem, velho.
Perdeu dois... Aí tu pega, tem chance pra ganhar, pra matar o jogo, pra ter a chance de deixar os caras com 3 pontos em 4 jogos e não mata o jogo.
E é isso que eu digo, Duda Garbi, que eu acho.
Outra, Thiago Neves, tira o Jean-Pierre. Por que que tirou o Jean-Pierre? Não, porque, porra, velho, ontem eu fiquei louco, velho, mas louco.
Duda, eu tava puto no final. Eu vou vir junto contigo e nós vamos sacudir algumas coisas, tá? Porque é importante. Ontem eu falei nesse programa.
Na coletiva, depois o Renato, o meu grupo não tá bom.
O grupo
é o
caralho, velho. Vamos parar com esse papo também. Não tem isso. Improdutivo, podia ter feito 3 gols, era pra ter sido 3-0 ontem. E tem outra situação.
É bom.
E tem outra situação. Eu falei, esse vestiário não tá com fome de título, é balela. Porque time com fome de título olha pra esse brasileiro e diz assim: ó, eu vou ganhar esse troço. Tá viável ganhar o brasileiro pra dupla Grenal. Tá viável pela bola e pela necessidade que a gente tem de ganhar. O que rolou ontem foi uma patifaria com a torcida.
Não é essa
a
minha crítica.
Tá, mas eu vou.
A crítica é outra com o Renato. Não é falta de querer ganhar título, eu sei que ele quer ganhar o título.
Dá pra vocês falarem cada uma vez, vai ser do caralho.
Não, mas aí o negócio de dar um nó.
Não conseguindo falar,
Vai dar tempo. Duda, fala tudo, depois fala o Adams. Calma,
com esse negócio?
Abafa, Duda.
Rapidinho, meu, depois não falo mais, juro, eu não falo
bota
mais.
Bota a trilhazinha aquela que tu bota pra nós aí, ô safado. Bota a trilhazinha aquela, safado.
Do Chaves?
É. Eu queria só entender o que passa na... Juro por Deus, eu não entendi. Eu não entendi por que ele tira o Jean-Pierre, coloca o Thiago Neves... Tá? O Thiago Neves é toque pro lado, toque pro outro. Toque pro lado, toque pro outro. O Jean-Pierre voltou a jogar um futebol bom. O PP tava inspirado. O Alisson tava bem. Tá? Entra o Isaac e joga bem. Aí entra o Tassiano, não consegue corresponder. E olha, tá aqui um cara que gosta do Tassiano, mas não conseguiu. O Lucas Silva entra. Também faz um futebol bem burocrático. E o Grêmio perde o meio campo. Dá o meio campo para um time que sabe jogar, porque tem a Arrascaeta, tem Bruno Henrique, que embora não tenha entrado no campo ainda nesse brasileiro. Tem o Gabigol, que tá na pior fase, que chuta a bola lá. Não pode entregar o meio campo para um time que tem qualidade. Tu tem que matar o jogo, cara. Tem que matar o jogo. Eu tenho certeza que o Grêmio quer ser campeão. Agora, assim, ó. Renato, se o teu discurso é externo, tudo bem. Agora, internamente, tu tem que ter dado um belo de um xixi nos caras, porque tu sabe muito bem que ontem o Grêmio perdeu 2 pontos. Perdeu 2 pontos. Já tinha perdido pro Corinthians. Pronto, falei, vai.
Eu vou ser um pouco mais calmo que o Duda. E eu gostei desse Duda Garbi, porque esse é o Duda Garbi da arquibancada. É o Duda Garbi que eu me abraço na hora do gol. É o Duda Garbi que comemora junto com a gente os títulos nos últimos anos. Mas só um pouquinho. O que a gente viu ontem foi uma patifaria com a torcida do Grêmio. Eu vou explicar agora, seu Lelê. Ô, Lelê, e tu vai entender. E eu vou botar a trilha, porque eu acho justo isso.
É.
Esse é um programa que trabalha com a justiça e preza por isso.
Vai explicar só pro Lelê? Eu posso ali pegar um café? Então?
Pode pegar um café, vai lá e faz um carinho no Pablo. O que eu quero dizer é o seguinte. A patifaria ontem passa, primeiro, em não matar o jogo. E, segundo, na falta de respeito com a torcida do Grêmio.
Patifaria.
Torcida do Grêmio, essa que levou 5-0 no Maracanã e cantou os 90 minutos do jogo lá com os caras. Torcida do Grêmio que não ficou chateada por cair na semifinal da Libertadores da América. Ficou chateada porque levou uma escovada com um time bundão no Maracanã. Time bundão esse que não deu uma bota nos caras.
Time bundão.
Um time que aceitou o que o Flamengo quis fazer. E ontem era oportunidade de lavar a égua, velho. Ontem era oportunidade. O Grêmio teve essa oportunidade. E o que, que o seu Renato fez no segundo tempo? Jogou o time pra trás, velho. E vou dizer mais: o Grêmio hoje não tem grupo pra ser campeão da América ou campeão da Copa do Brasil. Poderia ser campeão de alguma coisa se tivesse vontade e brilho no olho. Mas enquanto ficar com esse papinho, com esse papinho de Mampituba, velho, temos que ser melhor que eles. Eu tô falando pra torcida do Grêmio agora, tô cagando, é um programa de entretenimento, a gente sabe que aqui tem a lei, que é aquela nossa lei, que eu não vou dizer o nome do cara pra não escancarar, mas é, hoje é o dia de dar bunda pros caras, Mas eu vou falar a verdade, velho, eu tô de saco cheio desse discurso do meu time isso, meu time aquilo, eu quero saber variação de jogada, eu quero ter opções de jogadores, eu não quero ex-jogadores mais jogando no Grêmio, eu não quero mais saber de Thiago Neves, eu não quero mais saber de Tardelli, eu não quero mais saber de André. Chega, eu tô tirando toda a brincadeira que eu fiz nos últimos anos, porque eu vejo o Isaac entrar no jogo com muito mais paldurecência do que qualquer outro cara, velho. Eu vejo os guris da base com mais vontade. Alô, Matheus Henrique.
Acabou.
Tamo no teu bico, hein? Tem que ficar esperto, cara. Tem que jogar bola, irmão. Tem bola no pé, a torcida espera de ti. Ontem, Renato, era pra botar o Darlan pra fazer a bola girar, velho. Darlan. Chega disso, cara. Chega desse discurso. Eu tenho meu grupo na mão. Não tenho grupo na mão, velho. Se tivesse, nós tava líder nesse campeonato, ganhando todos os jogos, velho.
Bah, que coisa louca que isso, ouvir vocês dois, cara. Sabe por quê? Porque eu fiz a mesma coisa que o Lelê ontem, né? Uma obviedade, eu olhei o Grêmio até começar o Inter. E cara, o que eu vi do Grêmio foi tipo assim, o Grêmio dominou a partida.
O Grêmio jogou bem ontem,
dominou,
cara.
A partida.
Jogou muito bem ontem.
Então tá, aconteceu algo depois que... Vamos lá, claro que sim. 8:30, não, deixa eu fazer.
O Grêmio jogou bem ontem, só que o Grêmio não 7, matou 15. O jogo. A minha crítica é quanto a matar o jogo, Potter. É matar. Eu acho que eles querem ganhar, eu acho. Eu acho que eles estão muito afim, acho que eles estão fechados e tudo mais. Mas tem algumas escolhas do Renato que eu juro, eu não consigo entender. Tu tirar o Jean-Pierre no melhor momento em que ele tá
dentro. O Jean-Pierre tava bem no jogo.
Tá bem no jogo. Por que que tirou o Jean-Pierre? O Michael deu uma sentida, beleza. Por que que não bota o Tarlan e mantém a ideia de jogo?
Isso, velho.
Sabe? Cara, é só isso que eu quero saber. Eu acho que eu não... Uma galera mandou pra mim ontem, eu fiz uma live no YouTube depois. Cara, não, tem que tirar o Renato. Não tem que tirar o Renato, nada.
Não tem que tirar o Renato. Tem só tem que aceitar algumas situações que necessitam melhoria, velho.
Fica aí. Eu só preciso entender exatamente. Tem algumas ideias que ele precisa rever. O Thiago Neves não tá num bom momento.
Não tá, ele precisa. Foi constrangedor, desculpa. Essa é a real, foi constrangedor ver ele jogando ontem.
Pô, outra coisa que o Grêmio poderia pensar neste momento, e tá aqui um cara, eu juro por Deus, eu tô exaltado, tô, porque eu acho que acumulou dois jogos em que o Grêmio perde 4 pontos, tá? Tanto o pênalti do Diego e esse jogo do Flamengo. É a bola parada. Ontem o Grêmio teve 3 bolas paradas de frente pro gol e nenhuma delas foi no retângulo.
O Grêmio não bate pênalti, Duda. Não vai. Cara.
Ô, Duda.
Parece que não treina, velho. Desculpa, parece que o Grêmio tem um modelo de jogo pré-determinado, sabe? Molde de fábrica. É isso, cara. O futebol do Grêmio parece uma fábrica de salsicha hoje, velho. Sabe, não tem variação, tem individualidade.
A individualidade
surge de caras como o Michael ou o Jean-Pierre num passe diferenciado, sabe? Porque o resto é muita testosterona, cara. É muito suor e pouca bola, velho.
Esse lance da bola parada é uma coisa que me intriga. Porque a dupla Grenal ficou 7 semanas treinando só coisas individuais ou pequenos grupos, enfim, com distanciamento. E na época, eu me lembro de conversar com um professor universitário, um cara estudioso de futebol, que trabalha com isso, e ele disse, é o único momento na história recente que um time profissional e que jogadores profissionais podem treinar fundamento. E não é fundamento só o domínio, ou a marcação, uma coisa assim, é bola parada, é cobrar falta. E eu pensei, pô, já que vai ter esse tempo sem jogo, com tempo para se recuperar, a gente vai ter mais gol de falta. Até teve no Grenal, mas véio, foi uma falta meio... Assim, a bola não ia no gol, bateu na barreira e entrou, beleza, acontece, faz parte. Mas realmente é pouquíssimo, é baixíssimo o aproveitamento de bola parada. E não só no Grêmio, num geral. Mesmo no tempo sem jogo, não me parece ter tido um aproveitamento de treino disso, né?
Claro que não, cara.
Exatamente. Posso dar minha avaliação do Grêmio, assim, até acho que eu já falei algumas vezes aqui. Eu acho que o Grêmio joga quando quer. É isso que eu tenho.
Quando tá pressionado, né?
E o Brasileirão de pontos corridos não tem essa, né? Ele não tem essa.
Não tem,
claro, a pressão é. A pressão, ela naturalmente, por exemplo, se o Grêmio engrenais completamente não, concentrado.
Melhor,
o Grêmio contra o Flamengo.
O Grêmio jogou bem ontem.
Sim, mas é o que eu tô falando. Quando o Grêmio pega um adversário grandão.
O Alisson, acho que o Diego Souza, a bola do Isaac e não mata o jogo. É isso. Mas vamos lá.
É que, Duda, quando não mata jogo, às vezes o problema é qualidade, né? O Inter vive muito isso, né? O Inter deixa de matar jogos por falta de qualidade. Então, talvez a avaliação seja essa. Eu não sei como é que ficou a lesão do Diego Souza, se já apareceu algum tipo de avaliação médica, não, né? Não. Mas, sei
nem
lá,
Diego,
não
deve ter sido mais, né? Também tem uma...
Ele circula por causa do Vasco, né? Mas a sensação que eu tenho é essa. O Grêmio, por exemplo, o Grêmio se desconcentra em alguns jogos, ou partes dos jogos, entende? O Novo Hamburgo aqui, a semifinal do turno, né? Tava ali, pois é, não sei o quê, blá, 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 sabe? Aí, óbvio, contra o Inter joga, Grenal, né? Grande ganhar Grenal, é bom ganhar Grenal, né? É bom ir pras lives depois dizer que ganha Grenal, não perde, é ótimo, eu faria a mesma coisa, né? Corinthians e Flamengo, qualquer um quer jogar. Né? Então, tipo assim, errar pênalti não é falta de concentração, é falta de qualidade. Então, aí que tá, uma coisa leva a outra. Assim, eu sinto o Grêmio, às vezes, contra adversários menores, tipo assim, a gente já vai fazer um gol. Porque o Grêmio tem qualidade, óbvio. O Matheus Henrique tem qualidade. Né? Nós estávamos discutindo o PP. O PP fez um golaço ontem, botou uma bola na cara
dele. Ele fez um gol de torcedor ontem, né? Tu dá-lhe um dedão na cara do goleiro. Toma, isso daí é pra esse bosta do Luciano também, que foi outra lá chegando dando discursinho no São Paulo.
Olha a crítica ao Luciano.
É, o Luciano centroavante, né?
Sabe que ontem no sala de redação eu também dei. Eu tô dando uma acalmada. Ontem eu também dei um chiliquezinho que não foi legal no Luciano,
qual mas
dei
era,
a chegada Duda? Forte. Porque...
Ah, porque ele disse que jogou
em time. Ele falou.
Finalmente num time grande.
Só que aí me mandaram na rede social, Duda, ele alfinetou o Corinthians, que ele não saiu bem do Corinthians, é rival de São Paulo e tudo mais. Mas ele não explicou, então aí...
Ele falou
aí
que nunca tinha jogado em time grande, veio pra cá e não jogou.
Não foi isso. Ele disse que o maior time de todos, não foi, a maior foi, camisa que ele vestiu é a do São Paulo. Foi isso
e
que
ele tem razão, né? São Paulo é tricampeão do mundo.
Exatamente. Mas, a grandeza do São Paulo é a mesma do Grêmio, do Corinthians, do Fluminense. Poxa,
tudo... E depois ele chamou de Fluminense, cara. Também, sabe, vocês viram?
No mínimo desrespeitoso.
Não, sabe, e Duda, vamos falar real, assim, né?
Disse ele, cara, tô indo vestir uma das maiores... Mas, cara, tipo assim, é o time que abriu oportunidade, te pagou em dia, sabe? Te deu estrutura, te deu uma chance de tu mostrar tua bola e tu meio que desrespeita. Não, achei que, tipo, desnecessário. Assim,
Não precisa disso. Mas já que ele disse isso, vamos lá. O clube mais vitorioso do Brasil é o São Paulo. Pena que o Tomer não tá aqui pra falar mais.
Mas ele não falou
que
o clube mais vitorioso.
Não, sim. Ele falou que é
tricampeão trimundial, porra.
Imagina.
O que nós vamos falar? É evidente que é.
Mundial, né, em cima do Liverpool, mas, do Barcelona e do Milan. Só isso.
É gigante. O São Paulo é gigantesco. Ninguém nem discute isso.
Podia ter jogado mais um se não participasse.
Ele pegou no pé do Corinthians. Disse que pegou no pé do Corinthians. Bom, desabafos feitos. Muita gente mandando mensagem, evidentemente. Imagino que a live deve estar em fervorosa. Dá uma lida em um ou dois recados aí.
Até eu recebi mensagem pra você.
Tem gente que concorda e discorda. Tem gente que concorda e discorda. Eu acho que esse é o grande...
Traz um lado... Então vai, um que concorde, um que discorde, mas assim, com educação, sem xingamentos.
Não, até porque sem xingamentos.
Vocês sabem qual é o jogador do Flamengo preferido pela Branca de Neve?
Qual?
O William Anão.
Cara, por exemplo, eu recebi uma mensagem aqui, ó.
O Bolsonaro ontem pegou um anão no corpo fazendo grama criança.
Tu viu? Ô, cara, mas como é que ele se ligou? É só tu tocar no cabelo, cara. Não, né? O cabelo é diferente.
Sabe que uma vez, num aniversário, acho que foi de 8 anos, do Rafael Malenotti, tem umas fotos até desse momento, eu já era amigo do Malenotti, era 8 anos ou 9 anos dele, a mãe do Rafael contratou um anão pra nos entreter. Então, assim, cara, uma foto, tipo assim, tem uns 10 piazinhos, assim, cara, e um anão ali animando a gente. E aí, cara, e tem umas fotos. Tem umas fotos que nós estamos muito felizes, assim. E tem uma foto, cara, que nós estamos meio sérios, assim, cara. Que eu não consigo lembrar, assim, o que é.
Quando vocês descobriram que era um.
Não, cara, é que as fotos.
Eles viram uma criança fumando e não entenderam.
O PG tava na fila do antigo refeitório da RBS. Ah, e aí ele pegou e viu uma pessoa pequena, assim, pegou ela e passou pela catraca, assim, não fez a pular, né? Aí pensou que era uma criança. Olhou pra trás e era um anão.
O negócio
aqui, eu tô com alguns recados aqui. Olha,
tem um português que entrou no estúdio aqui.
O negócio aí, de aluguel de anões que está em profundo crescimento no nosso país.
Tá, mas vamos lá, vamos ler, galera.
Deixa eu dar uma lida. É,
muito vai. Bom.
É aqui, ó, Duda, o problema é o treinador. O time tem qualidade, mas falta saber o que fazer. Tem que parar de contratar amigo. Muito obrigado, Renato. Nós. Né, o ciclo do Renato acabou. Eu mandou o El.
Diego Rocha, Adams oportunista.
Adams oportunista.
Adams oportunista. Adams oportunista.
Não, também acho que não. Acho que não é.
Tu também acha que eu sou oportunista, rapaz?
Acho que não.
Tem dois assuntos
falando. O Renato não saiu.
Não, acho que tá exagerado. Sinceramente, gente, o pontinho fora eu sou contra a filosofia do pontinho fora. Mas depende de caso a caso. O pontinho fora com o Flamengo é negócio.
É bom.
Principalmente porque tu deixa
de dar dois pontos. Mas não quando tu podia fazer três de velho.
Pelo contexto, não.
Tudo bem. Pelo conceito do jogo, pelo contexto do jogo, beleza. Foram três pontos que o Grêmio deixou no Rio. Ou dois pontos que o Grêmio deixou no Rio. Mas antes do campeonato, tá beleza. O meu problema maior são os dois, ou só o pontinho fora com o Ceará. Esse é o problema.
Não, o meu problema é a falta de... Meu, é que assim, ó, aí que tá. Tu até pode empatar com os caras se tu vai no pau-ferro, velho. Sabe? Jogo de frente, tentando ganhar o jogo. Ah, o problema é o seguinte, velho. O Grêmio teve três oportunidades, fez uma, tá? E depois recuou, Galo. É óbvio que o Flamengo ia chegar de uma maneira ou outra. Cara, e vou dizer mais, tá? Se tivesse mais dois minutos, era capaz de virar, velho. O time do Grêmio tava batido, cara. Só não vê quem não quer. Eu não vou tapar o sol com a peneira. Adams tá fazendo crise na quarta rodada. Não é crise. Eu tô fazendo um desabafo, porque são quatro rodadas que nos mostraram uma situação, cara. É hora de dar uma luz alta, velho. Para, vamos parar com esse comodismo. Ai, olha só, o cara tá reclamando. É o Justino, é o não sei o que. Cara, não é, velho, é torcida. A torcida de futebol é assim, ela é movida a paixão. E o Grêmio, cara, pode muito mais do que tá entregando. É esse o lance, velho. O que o Duda tá reclamando é mais coerência por parte do Renato, é mais possibilidade de jogo. O que eu tô reclamando é mais atitude dos jogadores, sabe? Na hora de enfrentar um jogo normal, porque o trabalho no Campeonato Brasileiro, ele é construído. O título no Campeonato Brasileiro é de construção, velho. Construção. O Grêmio tá abrindo mão do brasileiro por tá achando assim, ó. Ah, eu vou ali e empato. É tranquilo empatar com o Flamengo. Não é tranquilo empatar com o Flamengo, velho, quando tu tem três oportunidades de ganhar.
Deixa eu só, pra gente finalizar de Grêmio, deixar claro, muito claro, Lelê, que foi pênalti e não tem absolutamente nada a reclamar. Pênalti claro. Definitivo, o VAR olhou e muito bem marcado. Então,
apesar de que.
Não vai ter nenhuma reclamação de pênalti, claro.
Não, mas é que às vezes tem que reclamar, Duda. O pênalti, às vezes, ele pode ser e pode não ser.
Não, mas eu tô te dando. Por exemplo, no jogo seguinte que eu comecei a olhar, era Galo e. Galo e Botafogo.
Não viu o jogo do Inter, não?
Teve uma mão. Não, tá. Eu vi do Inter e depois fui pra Galo e Botafogo. Teve uma mão igual a do Kahneman. E na sequência deu um gol, eu acho até que foi isso. E o VAR olha a mão e. Não. O que vale é o gol.
Isso.
E acontecia com o Botafogo.
Apesar de que até no,
acontece as coisas,
no grupo do Bola, ontem a gente comentou que no primeiro tempo, assim, me pareceu que primeiro que aquele árbitro do jogo do Grêmio, ele tem uma barriga desproporcional, assim, para um árbitro de futebol, né? Tava bem saliente a barriga dele. E acho que até.
É analista de peso dos caras agora.
Não, é que isso interfere.
Silhueta.
É que isso interfere. Desculpa, velho, mas é que isso interfere na performance do cara, porque ele ficava parando. Beleza. Mas deixa eu falar, cara.
Ó, calma.
Tu acha que um árbitro de futebol tem que ter, pode ter uma barriga daquelas ali?
Respeita, não pode, colega, velho. Rapaz.
Sabe? É, tu vê que o árbitro do jogo do Grêmio, ele era preguiçoso. Isso. Ele dava tudo que era faltinha. Ele picotava o jogo. E por que que picota o jogo? Porque não tem preparo físico pra correr atrás dos caras.
É, sim.
Isso aí. É barrigudo.
Dá F5. Dá F5 na tua câmera, ele lê.
Barrigudo.
Ah, sim, cacete.
Que... Tu tá muito mal educado. Não,
isso,
pô,
vamos lá. Isso que o Lelê é líder, né? É impressionante,
não,
né?
Não, tu tá travado na transmissão, faz 15 minutos aqui, eu tenho que dar F5. O Lelê tá com uma camiseta da Nigéria. De que ano é isso, Lelê?
Não sei, cara, é manga comprida da Nigéria. Quando eu vi, eu tive que comprar.
É muito rara. Ah, isso daí, olha, vou te dizer que é anos 80 ou 70, hein?
O cara chega no nível de dinheiro, né, o Adams, que ele olha, não, eu quero comprar.
Isso, é isso. É, Nossa Senhora dos Ambos Marcam, né?
Bah, e ontem, cara?
E ontem o Diverio que ganhou.
Vai lá no segundo
apostando
bloco.
Apostando 2,50.
Vai lá no segundo bloco.
Quanto é que ele botou no bolso, Potter? R$13.
Deixa eu só terminar de Grêmio aqui pra gente ir pro intervalo, falar de KTO, falar do Inter, porque o Inter é líder do Campeonato Brasileiro.
Será que o Porã não fala de Grêmio, Duda?
Everton,
pode estar falando do Grêmio.
Deixa eu ver se ele já mandou. Não.
A gente tem ouvido no segundo bloco, né? Apresentado, o Everton diz que Renato foi essencial e afasta a comparação com o Cebola. Ou seja, ai, cuidado, PP, hein? Tem muita chance do PP sentar pelo jeito. Ai, que medo. Renato diz que pressão fez Grêmio recuar e empate com o Flamengo. E não foi a atitude dele.
Tem uma pergunta Discordo. Aqui de um flamenguista aqui, última... ó. Pergunta de flamenguista para gremista.
É... Vai. Pra gente.
Últimos 7 jogos entre Grêmio e Flamengo. 5 vitórias do Flamengo e 2 empates. Isso pode ser considerado freguesia?
Ah, vá merda. É tipo Grenal, né?
Não, mas, não, mas é, então, vocês deitam
se
lá uma fora.
Freguesia, se é uma freguesia no Grenal, é uma freguesia no
Grenal. É, eu só quero que vocês mantenham a coerência.
Ah, já era. Não quero papo com vocês.
Para, estamos mantendo a coerência e vamos para o intervalo, 11 horas e 30 minutos deste dia frio em Porto Alegre. Neste momento aumentou 11 graus. Vamos fazer o intervalo e a gente volta já para falar do líder do Campeonato Brasileiro. O Guerreiro se recupera até o Mundial, não?
Ele, ah, tá, vacininha. Tudo. Sai, vacininha.
Atlântida. Atlântida. A rádio do planeta. Atlântida, Atlântida, Atlântida.
De volta com o Bola nas Costas, 11 horas e 33 minutinhos, para Linguiça Sabores Cerati. Seu paladar reconhece, Tru Veículos vende ou compra seu carro com segurança. Acesse Tru Veículos, acesse truveículos.com e kto.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar aquela brincadinha. Se tu quiser saber mais, chama no Insta dos caras, @kto_brasil. Lelê, quer falar das tuas apostas ontem, por
favor?
Não,
cara, ontem eu fiz a minha acumuladinha legal, aquela do ambos marcam, né, em quase todos os jogos, né? Eu só não marquei o jogo do Inter, porque eu não aposto no Inter. Cara, e o único jogo que faltou um gol foi Atlético Paranaense e Palmeiras.
Como é que foi esse jogo, tu sabe? Eu não, cara, não vi nada assim.
Cara, foi um 0x0 que o Palmeiras...
Não, foi 1x0. Um
45 do segundo tempo.
Isso que eu tô dizendo. Foi 0x0 até os 46 do segundo tempo e o Palmeiras fez um gol, entendeu? Só que todos os outros jogos teve gol de ambas equipes, inclusive... não, no, na tarde não. Na tarde foi outra... É que são muitas múltiplas, né? Mas cara, é que sério, é que essa múltipla de muitos ambos marcam, ela bota a odds lá pra cima. Eu tava transformando ontem, cara, 5 pila em 700 e pouco.
Eu vi, cara.
Por causa de um jogo, cara. Sabe?
Mas não, de um gol.
E eu recebi uma muito boa também. Só que daí não era do Cássio, era de uma outra casa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Era um cidadão que botou cinco pila e ia transformar em 150 mil e só não foi porque teve aquele pênalti pro Inter nos acréscimos. O cara tinha apostado no 2x0 e virou 3x0 graças àquele pênalti ali. Vou ver se eu acho aqui.
Eu recebi essa aí.
Aliás, sabe quanto é que recebi a KTO...
Aliás, o Thiago Galhardo, hein, Lelê?
Sabe quanto é que a KTO pagava...
Tá jogando o tal do Thiago Galhardo, vou te dizer, hein?
Sabe quanto que a KTO pagava por 2 gols do Thiago Galhardo ontem? 17 vezes.
Tá louco. Ô, meu, mandar um abraço pro Cássio. Ele mandou um levantamento no dia do jogo do Paris Saint-Germain. Cara, a casa batendo recorde. De usando os nossos tickets aqui, né? De entrada lá. E, cara, 72% da galera que entrou lá apostou no Paris Saint-Germain. Ou seja.
Aliás.
ontem o coração me tirou uma grana. Eu ia ganhar ontem 77 mil reais e eu perdi.
Sabe por quê?
Eu botei uma sequência e eu botei que o Flamengo ganharia.
Não dá, eu já falei. Não dá. Tu não tem condição psicológica pra jogar esse jogo.
A gente vai falar do Inter agora?
Vamos, mas só antes de entrar no Inter, um toquezinho,
não,
tá?
Antes
de entrar no Inter, que é a final da Champions, domingo, 4 da tarde, né? Aliás, o mesmo horário do jogo do Grêmio, né? Grêmio e Vasco, mesmo horário.
Deixa eu pensar, Paris Saint-Germain, Bayern, Grêmio, Vasco.
Não, mas é que a CBF, né? Podia ter esse
amanhã?
Cuidadinho, né?
Mas podia ter passado pra 6 que seja, né?
Mas
ou às 11 da manhã.
A Globo não teve a Champions esse ano, né?
Não.
Eu acho que não. por isso que vai manter o Brasileirão. Mas só daí o seguinte, rapaziada que quiser fazer, porque realmente é um jogo que vai mexer com todo mundo que gosta de futebol, né, cara? Paris Saint-Germain e Bayern. E a galera que quiser fazer a sua fezinha na KTO, e a galera que é da turminha do boleto, né, o boletinho... Como o jogo é domingo, se adianta no boletim hoje, porque senão não vai dar.
Eu tenho assistido a Champions pelo Facebook, gurizada. Espelho na TV ali.
Delayzinho.
É, tem o delay, não tem?
Tem que desativar o WhatsApp com a galera.
O grande lance de tu assistir no streaming é assim, tipo, tu tá de sangue doce pro jogo. Sim, né? Se não ser o jogo do teu time. Se é o jogo do teu time, eu não recomendo.
Mas, Adams, ontem eu vivi a mesma situação.
O do adversário, porque eu
tava... Isso aí.
Eu tava gravando um Potter entrevista, abri o meu celular aqui pra tentar colocar uma coisinha pra ver o jogo, não dava, né? Aí fiquei focado. Acabou, deu tempo ainda. Já tava 2-0 pro Bayern. E aí eu fui ver, não, vou ficar aqui ainda no meu computador, vou ver no Facebook. Só travava. Fechei. Cara, a minha internet é boa, porque eu mudei a minha internet aqui em casa. A minha internet é séria, eu vou fazer o teste pra vocês agora aqui, o speed test pra vocês verem como eu não tô mentindo. É uma internet boa mesmo, porque eu, tipo assim, não, vou gastar com essa grana porque vou precisar muito de internet na minha casa. Eu entrego 4 programas por dia. E aí, cara, não teve condições, eu não consegui ver o jogo. Aí eu fui pra TV.
O computador,
aí,
tá.
Aí eu fui pra TV e deu certo, de velho.
De velho, tu que é especialista em conexão, de velho. O que tu tem a dizer pra gente?
Pode perguntar pro Rafa. Hoje eu tirei do notebook o nosso sitezinho ali, baixei o aplicativo no tablet e nós perdemos o personagem e eu travado. O Rafa acabou de dizer, não tem nenhuma travada até agora. Nenhuma.
Olha aqui a minha internet.
O computador ele carrega mais, ele demora mais.
Bota o minuto da velha aí pra depois de entrar no Inter.
Não veio,
bota,
acredita?
Não veio, bota o minuto do líder, então.
Não, Lele, o minuto da velha é no final, Lele. Vamos falar agora do Inter, Lelezinho.
O hino? Do Manchester. Preciso fazer uma sobre o Inter, tá? É, pra gente até entrar no assunto e eu fazer a justiça, claro, que eu preciso fazer. Eu cometi um erro ontem, eu tava fazendo o jogo do Inter, acompanhando o Inter e Atlético Goianiense, fazendo a crônica pros veículos da RBS, e eu errei. É, não sei porquê, eu enxerguei mal e vi que o Marcos Guilherme cobrou o escanteio pro gol do Musto. E não foi. Foi o Peglow
que cobrou
o escanteio pro gol do Musto. E por causa desse erro aí, algumas edições do jornal vão estar um erro, eu peço desculpa ao Peglow, principalmente, porque foi a primeira assistência dele como jogador profissional no segundo jogo. Peglow, foi sem querer, eu não vi mesmo, mas a gente corrigiu ainda durante a noite nas versões
de Aliás, de velho.
Ali tá tudo certo.
Aliás, o Inter precisar entrar alguém pra atacar num jogo, não próximo que ele tá expulso. E o Peglow entrar depois, o Potker, a gente vai precisar conversar sério com o Eduardo.
É verdade.
Mesmo.
O Peglow foi
Cê
muito
bem. Você tá com o Eduardo e conversar sério com ele. É, e podemos fazer até na língua dele a conversa.
Aliás, né, Potter, os guris...
Se o Peglow não tá na frente do Potker, a gente precisa conversar.
Os guris foram muito bem ontem, né, cara? O Peglow foi bem, o Praxedes foi bem. E eu vou falar aqui...
E o lateral esquerdo?
Cara, o Jussa, pelo amor de Deus, né, velho?
Vocês notaram algo que eu falei ontem aqui, né? Que tem a ver com a saída de uma peça do Inter? O Inter marcou mais na frente.
Ah, saída
do Guerreiro. Pressionou mais. Porque a única deficiência do Guerreiro é essa. Né? O Guerreiro não tem mais fôlego pra marcar, é uma coisa óbvia. Sim,
mas...
Então ele se guarda pra definir. Mas... A bola chega, vai entrar. Se a bola chegar no Guerreiro, ela vai entrar. Entende? Ele não faz gol em Grenal porque a bola não chega nele direito. Né? Mas beleza. Dito isso, o Inter ganhou algo porque o Inter tem mais poder de correr lá na frente, entende? E vou falar uma coisa pra ti, de velho. Eu acho que o centroavante é o Thiago Galhardo.
O que eu falei ontem?
Não é o mesmo estilo do Guerreiro, mas ele pode fazer mais a área.
Quem entende de futebol nesse programa sou eu.
Mas olha aqui, ó. Thiago
Galhardo e Alexandre Pato.
A gente falou.
Como é? Não, Alexandre Pato no banco.
É, o Paco espera.
E fazendo dancinha do TikTok.
A gente.
Mas quem é a dupla então do Thiago Galhardo?
Cara, tem que testar, velho.
Testa,
bota o Peglow de novo.
Potker.
O Yuri Alberto, Lelê.
O próprio Yuri Alberto. Não, mas é que assim, ó, eu acho que o Yuri Alberto também entrou ontem, até pela quantidade. Como ele botou muitos jovens ontem, sabe? Não vai fazer um meio time de jovens. Mas, cara, o Jussa foi bem na esquerda. O Zé Gabriel, de novo, foi bem na zaga. Com um detalhe, né, cara? Eu botei no grupo ali, até eu tenho
ontem
medo.
O Inter ganhou, não precisou mais falar do Moledo, né?
Não, mas é que, Potter, é o seguinte, ó. O Zé Gabriel, eu até mandei pra vocês os prints ali das estatísticas dos jogos.
Se o Inter vendeu por 8 milhões o Fux, o Inter vai vender o Zé Gabriel por 150 milhões.
Não sei, cara, mas o Zé Gabriel, estatisticamente, ele acerta mais passes que o Bruno Fux. tá ali, eu mandei os prints pra vocês ontem, entendeu? Não tô dizendo que ele é um jogador melhor.
É, que mas... tem que estudar que tipo de passe é esse.
Cara, ele mas...
teve... E é um passe um pouco mais
ele frente. Teve ontem, concordo contigo, o Zé Gabriel ontem...
Ah, só o número frio não diz muita coisa. Bem,
só que o Zé Gabriel ontem, ele teve 98% de acerto em passes. E tu vendo o jogo, tu vê que ele não é aquele zagueiro que fica só dando bola pro lado. Ele olha pra frente, ele procura sair
ele
jogando.
Tenta sim,
o Jussa
sim.
Também, cara. O Jussa também é um jogador que pega a bola e ele não, não faz...
Não, o Jussa não é titular da lateral esquerda do Inter, ele é capitão do Inter também.
É que o Moisés, cara, ali o Moisés e... é básico. Ele pega a bola, não a primeira consegue, coisa né? Que ele faz é olhar pra trás, pra tentar procurar pro lado ou pra trás. O Jussa é o contrário. Ele tenta ir pra frente e aí a gente tem que falar o mérito do Coudet. Porque a gente queimou o Coudet aqui no jogo contra o Fluminense e agora a gente tem que falar o mérito dele. O Jussa e o Zé Gabriel são volantes de origem. Eles estão jogando em outras posições, treinando com o Coudet para isto. E o Coudet já tinha falado em entrevistas dele sobre a polivalência de jogadores.
Ô, né? Lelê, tu não teme essa janela de transferência, o Barcelona vir levar esses caras tudo, hein?
Não sei. Já não levaram o Orejuela depois do discurso de vocês ontem aqui?
Tá aí, o Orejuela tá aí, foi bem de novo.
Não levaram depois
do discurso. Orejuela foi bem de novo, hein?
Não leva mais. Mas é que sério, cara. Quando tu botou ontem, o que que aconteceu ontem? Ele promoveu 4 guris pra sair jogando. Peglow, Zé Gabriel, o Jussa e o Praxedes, tá?
Praxedes.
Os 4 foram bem. E ele só tirou os guri por causa da cagada do Potka, né? Aí ele teve...
Que melhorou o time.
Mas o que que ele teve que fazer? Ele teve que botar mais experiência no time, porque era 1 a menos, tava só 1 a 0 quando o Potker foi expulso, não tava. Por isso que ele botou o Edenilson e o Galhardo. Cara, o Galhardo é natural que entre, e acho normal ele ficar fazendo essas experiências.
Tu acha que pra torcida gostar ainda mais do Galhardo tem que começar a chamar de Gachardo?
Não, deixa como tá, tá legal, tá bonito agora. Eu gostei do fato dele, como o Potter disse, dele funcionar ali como centroavante, desse cara do meio da área, como ele foi ontem, dando passe, né? Dando assistência, participando da jogada. Olha, e gostei muito do toquezinho do Patrick por cima do goleiro entrando pela ponta esquerda.
Twitch, né? Retrô.
Ô, louco, velho, seco.
Oba! O passado te condena.
Twitch Retrô.
Deixa eu fazer aqui, né? Porque o Twitch Retrô nada mais é do que uma das nossas maiores quadros que tem, que é para linguiça, sabor e cerate. Seu paladar reconhece, Potter.
Jornalista Rafael de Vério.
Opa!
Opa! Foi ao Twitter dele, dia 31 de janeiro de 2018, e fez uma observação sobre um atleta do Esporte Clube Internacional. Potker se atrapalha bastante com a bola. Ponto. Mas fede a gol.
Pô, ele deve estar trabalhando, que consertando bom, numa mecânica.
Calma que não acabou. Ah, tá. Na minha opinião, não tem por que perder lugar no time. Esse é o tweet.
Ô, gurizada.
Que dia foi?
31 muito de janeiro de 2018.
Para, devia ser um gauchão bravo, um Inter e, sei lá, Ipiranga. Inter e
Camacuã.
Sabia que hoje o Inter voltou a ser líder do Campeonato Brasileiro depois de 2 anos?
Sim.
Quase 2 anos.
Ah, ele foi líder naquele do Odair, né?
Exatamente, o Inter foi líder. Em 2018, o Inter liderou, o Inter é líder de novo, óbvio que não é por aproveitamento, né? O Vasco tem 100%, tem outros...
O Vasco joga hoje, né? Se o Vasco vencer hoje, dependendo do saldo de gols, o Inter perde.
Tem 100%,
mas o Inter pega o Bahia, o Vasco pega o Bahia fora de casa. O jogo é lá na Bahia.
Exatamente.
Não, o Bahia joga contra o São Paulo hoje.
É, Bahia e São Paulo.
O Vasco joga contra Morumbi. O Ceará hoje. O Vasco,
isso
Ceará
aí,
e Vasco lá no Castelão.
Obrigado, isso aí.
Vamos falar
um detalhe, além do Pato, só abrir um parênteses aqui, né? O Botafogo ontem ganhou do Atlético Mineiro, né? Que era o líder.
Exatamente.
Já tava, né?
Cara, todo mundo já tava falando. Cara, o Botafogo tem um centroavante, Babi.
O alto aquele, né? Acho que é Matheus Babi, acho que é isso.
Cara,
né?
Me lembrou o Somalhão. Me lembrou o Somália quando ele veio pro Grêmio, tá ligado?
O Marcos Souza comentou que esse Babigol, ele teve na categoria de base do Grêmio. Ele andou por aqui por um tempo, esse Matheus Babi, né? Uma coisa assim, né?
É, Matheus Babi.
Não, é aquele Babigol jogador, eu vi o final desse jogo, né? Porque já tinha acabado o jogo.
Tá, a mesma coisa que eu fiz.
E o Gabigordo?
Acho que é Matheus Babi, né? Eu só me lembro do segundo nome, o Babi. Ele é aquele jogador esguio, magrão, tipo o Jô, assim, sabe? Só que, cara, ele joga uma facilidade e ele se desloca, ele dá a bola, tanto que o segundo gol do Botafogo, ele dá a bola e corre no fundo pra cruzar pro cara, pro cara fazer o gol lá. E o, mas faça-se justiça, cara. Tá? Faça-se justiça. O Atlético Mineiro teve muitas chances de gol. Muitas chances.
O Atlético Mineiro amassou.
Teve mesmo.
O jogo Inter e Galo vai ser uma... Uma dessas injustiças do VAR, que o juiz cumpriu a regra, tá? Não tô criticando o árbitro, mas ele cumpriu a regra, que pra mim é uma regra equivocada. O Botafogo fez um gol que foi anulado desse... A jogada foi do Babi, mas não foi gol dele, tá? Ele fez toda a jogada, enfim, e o árbitro foi na revisão do lance e viu que a bola bateu na mão dele. Só que a bola bateu na mão dele porque bateu na mão do jogador do Atlético na entrada da área. Então, não foi gol pro Botafogo.
Então dá o pênalti.
Não foi uma falta do risco da área... E virou falta pro Atlético no campo de defesa. Talvez precise rever, pô, se foi uma falta do defensor, marca a falta do defensor.
Não, se bateu na mão dos dois e anulou o gol, então tem que dar a primeira mão. A primeira mão foi do zagueiro.
Prejudicou o atacante nesse caso.
Concordo. Pena, cadê o Diori? Alô,
vamos
Diori!
Vamos falar do Alexandre Pato, que agora parece mesmo que ele é o novo centroavante do Inter. Diverio, a quantas anda esta negociação? Porque o Pato parece que ontem não treinou, nem ficou no banco, não foi relacionado, ou seja, tudo leva a crer que o Pato é do Inter, né?
E muita gente diferente, Duda, de muitos canais diferentes, de veículos de comunicação diferentes, de estados diferentes, dando informações semelhantes. O que eu quero dizer com isso? Que são fontes diferentes alimentando diversos jornalistas diferentes, o que me faz crer que tem uma verdade bem próxima de acontecer por aí. Ontem o Alexandre Pato rescindiu o contrato com o São Paulo, segundo muita gente envolvida. Ele abriu mão, aliás, de 30 milhões de reais, no caso do São Paulo, né? O São Paulo deixou de pagar 30 milhões.
Olha aí, olha quem é o sogro dele, cara. Não, mas pra mim aí que tá o ruído nessa história toda, falando sério, tá? Pensem com a cabeça de qualquer ser humano. Ninguém deve estar pagando. Ninguém abre mão de 38 milhões de reais.
Abre sim, cara.
Tu tá louco.
Abre sim, daqui a pouco o cara tem tanto dinheiro que abre.
Tá louco. Ele tem muito dinheiro, eu sei disso, ele ganha muito dinheiro desde os 16 anos.
Pois é.
Mas assim, cara, não, isso. 38 milhões. Cara, não. Não, sim. Tem ou a diretoria de São Paulo ou ele tá mentindo em relação a isso.
Mas olha só, uma informação. É que talvez alguém pague um pedaço, entendeu?
Pode ser. E tem uma informação, tá, Diverio? Quem quer muito o Pato é o Jorge Sampaoli.
E tem uma informação vinda do centro do país que ele mesmo ligou pro Pato dizendo, vem que a gente quer aqui.
Eu tentei buscar informações ontem sobre o Pato no Inter, eu não consegui nenhuma confirmação, mas uma fonte boa que eu tenho me disse assim, cara, olha só, óbvio que existe algo, agora o Atlético Mineiro tá na parada, e forte, porque o São Paulo ele quer muito o Pato.
Então,
sabe como é que funciona? Sabe como é que funciona um negócio de futebol? Um negócio de futebol funciona assim, ó. Pro jogador, o melhor que pode existir é ter vários clubes querendo ele.
Claro.
Né? Claro. Porque ele. E pro clube que tem, que o tem, a mesma coisa. Né? Se tem mais, tu pode jogar o preço mais pra cima, ó. Quem pagar mais é uma lei de compra de qualquer coisa, na verdade. Algumas coisas custam caro por causa disso. E às vezes um jogador, mesmo não querendo ir para um clube, tá? O empresário pode fazer isso. Ele abre conversas múltiplas, certo? Então isso pode estar acontecendo. Tomara que aconteça no contrário. Tomara que o Pato esteja conversando com o Atlético para valorizar aqui, para vir para cá, né? E não o contrário. Eu torço para isso. Agora sim, vamos lá, vamos falar bem a real.
Quer ele?
Se eu botar arroba Luciano Potter Pato, eu tenho certeza, se tiver 10 tweets, 9 são criticando. Essa é a verdade. A culpa é minha? Não, a culpa é do Pato. Infelizmente, pra mim, o Pato é um cara que tinha uma possibilidade de ser absolutamente diferenciado no futebol.
Trazer o Pato,
e ele não quis.
Não, certamente o Pato não tá numa boa fase, senão ele não viria pro exatamente. Inter agora.
Mas Duda, sim, ele não tá numa boa fase em todas as contratações dele. Tirando a primeira contratação e a China, porque a China leva azar, tirou ele do Chelsea, é isso aí. Agora sim, eu repito, o futebol ele acontece coisas que são meio inexplicáveis. A estatística nos diz que o Pato não vai dar certo. Porque ele aparentemente não quer mais jogar bola. Não é a prioridade da vida dele.
Não existe esse pensamento mágico, Potter. Tem um pensamento mágico que ele vai voltar pra casa, ele vai ser motivado. Sim, sim. Meu velho, desculpa, tá? O Potter jogou no Milan, jogou no Chelsea, jogou nas principais grifes do planeta, velho. E aí vão me falar em motivação? Só um pouquinho, Galo.
Só pra acabar. Mas aí o Diverio. Tá, e aí, Potter? E aí que eu prefiro tentar motivar o Pato do que contratar o Trellis. motivar o Pato do que contratar o Henrique Almeida. Motivar o Pato do que contratar o Luciano. Pato
desmotivado,
motivar o Pato do que.
Mais que o Trellis.
Entende? Então é aí que eu me agarro como torcedor. A estatística leva a crer que Trellis, Luciano e o Pato de hoje não vão dar certo. Agora, quem é que tem futebol dos três? O Pato. Vá que aconteça um milagre, que ele se encontre novamente e blá blá blá, porque ele tem bola no corpo dele, que tá afastada há muito tempo. Ele não é competitivo há muitos anos, em muitos clubes, é uma pena, né? Mas aí que tá, eu prefiro, desde que não quebre o clube, o salário dele seja completamente linkado ao número de jogos que vai jogar, ao número de gols que vai fazer, a assistências, né? Ou seja, não arrebente com o clube, como disse o Adams ontem, o Inter vai precisar pagar o Guerreiro ainda, eu apostaria. Essa é a minha resposta final, Diver. Eu apostaria. Informação. Mas eu aposto nele pra não apostar em outros caras que são ruins. Que estatisticamente também não vão dar certo.
Informação.
Porque são ruins.
Informação. Nos manda aqui o ouvinte Alan Pontes. Alan Pontes tá informando aqui, ó. Né? Dizendo o seguinte, ó. Que dentro de 10 minutos, no caso ao meio-dia, né? Dentro de 8 minutos e meio, a Adidas vai fazer uma ação de marketing conjunta com Inter, Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, lançando simultaneamente o terceiro uniforme de todos esses clubes.
Eu vi uma vazando ontem, que era uma camisa vermelha e laranja. Eu achei feia.
Aquela do McDonald's não deu muita saída.
Vazou,
né?
Essa camiseta?
Vazou, num corpo feminino, sem aparecer.
E vem cá, hein, deixa eu perguntar pra vocês, ainda tem tempo... O Thiago Galhardo, até agora, é o melhor jogador do Inter na temporada. Pô, tá óbvio, Guerreiro, não sei o que é, mas assim... Thiago Galhardo, pela
É o que eu ia falar. Duda, só deixa eu passar algumas informações importantes sobre o Pato aqui, porque quem tá trazendo é o Eduardo Gabardo, né? Se tem alguém bem informado no mundo, é o Eduardo Gabardo. Ele escreveu uma coluna em Gaúcha ZH que é os valores que envolvem a contratação de Alexandre Pato pelo Inter. Na rescisão de contrato, o Morumbi tem vínculo até dezembro. Entre salários e luvas, o Pato recebe hoje 1 milhão e 100 mil por mês. 1 milhão e 100 mil. A proposta do Inter tá na casa de 600 mil reais.
Os ouvintes estão me corrigindo que o lançamento da Adidas é amanhã, tá? Só pra
amanhã hoje.
Um ouvinte falou.
Detalhe. Fala nas costas. Lelê. O programa não, que informa.
Um ouvinte informou que é hoje. Outros estão dizendo que é amanhã.
Lelê, 600 mil mensais. Pelo Pato? 600 mil mensais, o Pato, mas com cláusulas de produtividade.
Porra.
Né, que podem aumentar os vencimentos, não baixar os vencimentos.
Cara, o Inter vai pagar 600 mil reais pro Pato por mês? O Inter? Caramba, velho.
Cara,
mas não acha?
É metade do Tardelli.
Achei que tava.
Acharam, mas não quer. Mas é que, não, olha o que tu tá fazendo, isso é idiotice. Cara. Foi um mau negócio, cara, o Tardelli.
Mas a metade
foi do... Foi um mau negócio. Olha, não, ouve não, pra, olha Lelê, pra mim.
Tudo bem.
Foi um péssimo negócio.
Mas
foi um mau negócio.
Não. Só um pouquinho. Não.
E o Tardelli foi muito mais competitivo do que o Pato na carreira dele.
Péssimo negócio é muito fácil dizer agora. Tu disse aqui nesse microfone.
Mas foi, eu tô te ajudando. Eu tô te dando uma boia.
O Tardelli falou.
Eu tô te dando uma boia, tu tá pegando uma
âncora. Traz as faixas. Manda fazer as faixas.
Mas eu tô dizendo que eu errei. Ei, que o negócio foi uma bosta.
Tu acha que é
o
mais...
Pato também não tem
mas
como,
mas eu tô falando,
cara,
da metade do valor e do... Cara, o Pato é uma estrela do futebol mundial. Ah, desculpa. Mano. Me desculpa, mas é.
Não, Lelê, posso só colocar...
Olha no que tu tá acreditando, cara. Respeito, tu tá acreditando assim, no sobrenatural do futebol
mundial, cara. Eu tô acreditando no nível do futebol brasileiro.
Pega esses 600, quanto investe na base e para e pensa, tá, meu, eu vou botar na base
tudo
agora.
Tudo bem, cara, mas não é a base agora, Adams. O cara se machucou ontem, precisa trazer outro cara urgente. 8
milhões num ano, velho. 8 milhões num ano pro Alexandre Prato, contrato de 3 anos. Quanto é que dá, cara, isso?
O Diego Souza tá dando certo milhões, no Grêmio, entendeu? Os jogadores mais experientes.
Mas não compara, meu. O Diego Souza não tem... Não, daí,
quanto que o Diego Souza ganha?
Não, mas muito menos que o Pato.
Acho quanto? 300 mil. Pois é. 250.
Muito não, menos que o Pato, 300 cara.
Pau.
Mas só que o Diego Souza ainda...
Não sei, Lelê, não sei.
Cara, eu também
não
é sei, diferente, eu a competitividade, não, velho.
O André ganhava 500 do Grêmio.
Eu queria te dizer que...
Mau negócio, mais, é isso que eu tô te dizendo. Péssimo negócio, cara. Péssimo negócio.
Cara, estatisticamente o Pato vai dar errado. Essa é a estatística. É isso que
sim,
ele fala pra nós.
Concordo.
Tem chance de dar certo? Tem.
Falar, mas
estatisticamente o Trellis vai dar errado. Tem chance de dar certo? Não tem.
Fala aí, Duda.
Fala, Duda.
Não, eu só ia colocar, Lelê, que o Marcelo Medeiros deu entrevista em todos os lugares, dizendo que o Inter estava quebrado, o Inter não tinha dinheiro pra nada, pagou 10 milhões pelo
Caetano Yuri Alberto, endossou
agora
isso também.
600 mil reais, É isso que eu tô questionando, Lelê. Se vale ou se não vale, a gente pode conversar também. Mas depois. Duda... Mas eu tô dizendo, é curioso que o Inter, que está quebrado, que vendeu agora o Bruno Fux, vai entrar uma grana, e não é pra pagar dívida, é realmente pra pagar 600.
Tudo bem, cara, mas futebol... Mas tá tudo certo. Futebol é o seguinte, isso, cara. Futebol, desde isso. que eu me conheço por gente, ele se faz com apostas. Com apostas.
Qualquer coisa é uma aposta.
E não adianta tu querer só coordenar o lado financeiro, porque a gente não sabe qual é que é a real. Ontem eu vi entrevista do vice-presidente do Grêmio, o Paulo Luz, né? Eu vi ele falando que o Grêmio está num momento financeiro complicado. Como assim, cara? O Grêmio tá estável, o Grêmio tá fechando no azul há 3 anos, agora acabou de fazer a maior venda do ano e o Grêmio não tem dinheiro? Claro que tem! Então, o que o dirigente fala, porque a gente, né, o que se faz na real... Outra coisa, os 600, se é 600 mil do Pato, talvez tenha alguém envolvido, não sei. Agora, o que eu tô dizendo é o seguinte, se tu paga 300 pro Ariel, né, pra amanhã lá, tu paga 500 pro André, tu paga 1.200, 1.200...
Mas tu tá justificando um possível erro com erros, cara.
Mas, cara, mas aqui é que tá muito mais fácil eu dar certo acho... com o Pato do que dar certo com o Ariel na Raponinha.
Eu acho que 600 mil reais é muito pelo que o Pato
joga. É isso, hoje. Cara. O problema não é esse. É a aposta é alta.
Tudo
é
bem,
tipo assim,
cara.
Meu, chega pro Pato, dá o mesmo contrato, mas dá 200 pila.
Mas então não, eu te peço, me dá uma alternativa no futebol brasileiro hoje.
Eu faria diferente com o Pato. Eu falaria assim, não, cara, o fixo é 300.
Pode ser?
No mundo do futebol, né? E aí, pra te ganhar 600, 700, aí aumenta os prêmios.
Isso.
Entende? Cada gol vale 40 mil reais, sei lá, qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa.
Cara, eu também acho.
600, muito
na frieza dos números.
Do Galo, pode ser que.
Na frieza dos números, eu acho um absurdo pagar 600 mil. Na frieza dos números, eu tô dizendo. Só que se tu analisar o contexto do futebol brasileiro, ou até do futebol sul-americano, quem que tu pode trazer nesse momento pra ter uma qualidade ali na frente? Me digam outras possibilidades. Me digam, quem que o Grêmio vai ter pra substituir agora o Diego Souza?
Você tem que...
Não
tem.
Isaac? Sem gastar, não tem.
Mas
não,
então...
É o Isaac.
Pois é, Isaac. Só que o Isaac... Quem era o Isaac até um mês atrás?
Mas é isso, ninguém. A oportunidade surgiu e tem que botar o cara pra jogar. Mas é isso que vocês estavam clamando.
Mas aí é diferente, Adas. A gente já falou dezenas de vezes aqui nesse programa o seguinte, cara. Tu botar um guri no time do Grêmio que tá ganhando títulos recentemente é a mesma coisa que botar os guri no Inter na década de 2000.
Tá, claro, beleza, mas... O Grêmio vai atrás de alguém, né?
Vai, mas aí eu digo assim, ó, mas vai... A aposta é alta, os valores são altos, porque o cara entrega na competitividade. O Inter mais que tá, agora é competitividade. E, cara, desculpa, é um antagonismo tu botar o Pato numa frase com expectativa de que ele venha e dê. Cara, daqui a pouco vem, vai fazer meia dúzia de gol, cai nas graças da torcida. Mas assim, o histórico, cara, é só tu pegar um histórico.
Então,
é todo negativo.
Então,
cara,
repito o que eu falei: na frieza dos números, eu não pagaria.
O melhor Pato que a gente viu de fato, são tem dois Patos, aquele da estreia do Inter, que é um troço surreal, ele assombrou o planeta, e o Pato quando chega na seleção brasileira, confirmado. Não,
no Milan ele tá muito bem, né?
Aquela fase que ele se consolida como Alexandre Pato e tal, mas assim, cara, depois de, meu, a gente tá falando de 10 anos,
Potter. Preciso fazer o Minuto da Velha.
Ah, é verdade.
Preciso fazer o Minuto da Velha pra gente poder entregar na hora para True Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança, acesse trueveículos.com. Vamos ouvir o Porã? Vamos embora.
Muito bom dia, Bola nas Costas, chegando com o Minuto da Velha desta quinta-feira. O Grêmio está com uma invencibilidade de muitos jogos, desde aquele primeiro turno contra o Caxias no Gauchão. Só que o empate de ontem diante do Flamengo pareceu uma derrota. Tu empatar com o Flamengo, depois de ter tido 4 chances claras de gol, um golaço do PP, que ontem PP foi Everton, ontem PP foi Cebolinha, ontem PP foi decisivo, jogou muito. Mas o Grêmio empata no final com um lance infantil do Kahneman. O Kahneman é um monstro, a gente sabe, a gente deve muito ao Kahneman, mas ontem foi um erro infantil. Ele sabe que não pode abrir o braço dentro da área. Não dá. O juiz foi lá no VAR, olhou e foi pênalti. E aí pareceu que a gente saiu derrotado do Maracanã. Porque sim, tu ia ganhar 3 pontos, tu ganha 1, não vale, né? Não tá valendo. Esse empate aí doeu bastante no Maracanã. E ainda no final do jogo parece que o Grêmio teve um certo descontrole emocional ali, né? Parecia que a qualquer momento o Flamengo poderia fazer um gol e aí sim a gente perderia a partida. Mas enfim, agora é focar nas finais do Gauchão e prestar atenção no co-irmão, que com a sua vitória contra o poderoso Atlético Goianense, parece que sim, parece que é um dos grandes candidatos ao título do Brasileirão 2020/2021. Abraço pra vocês.
O Porã acabou de menosprezar o Atlético Goianiense, ignorou que tem Grêmio e Vasco no final de semana, porque tem que focar no Gauchão, né? E fez piadinha com o líder. É isso aí.
Tô abrindo coisa da Adidas aqui, esse aparentemente vai ser agora o lançamento, meio-dia.
Tá, o ouvinte que disse que era amanhã, então vai a merda. Que
é a boa informação.
Não, pode ser que seja amanhã.
Tá, então o ouvinte que disse que vai ser hoje, vai a merda também.
Tá ali, é aquela imagem mesmo, tá? Tá no Twitter do Inter ali,
ó. Tá aqui ela, é agora.
A esposa do Bosquilha vazou, ó. Tá aqui, na live,
a esposa do Bosquilha que vazou.
Me mandaram.
Tá ali uma foto com o D'Alessandro vestindo no Twitter do Inter ali.
Camiseta do
Inter. Já lançou então?
Então tá bom, meio dia em ponto.
Já lançou.
A gente se despede, o Bola fica por aqui. Amanhã tem mais, tem rodada do Brasileirão. Ah, amanhã tem final da Europa League. No domingo tem final da Champions League. Olha, então você não perde nada no Bola.
O boleto é hoje.
Obrigado aos mais de 4 mil pessoas que estiveram na nossa live. 4 mil pessoas e a gente vai seguir nesse trabalho massa pra trazer sempre futebol, entretenimento.
E 45 mil no rádio, é isso?